Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Mas só para ficar já o aviso, estou a ser mordido, a ser devorado por mosquitos, portanto, se não chegar ao fim do podcast, está. Já sabem porquê.
Sim, mas Carlos, vais ter que te aguentar, porque com a voz que eu estou, tu vais ter que falar e só fazes gestos para as pessoas em que estás a perceber.
Mas depois vais a ver.
Que é verdade, durante o podcast pode ser que a gente ouça. Ei! Já fostes! Mais ou menos um mosquito. Assim um gajo ouvir assim. Caraças, está morto.
É, de vez em quando vais a ver assim.
Tens de pôr uma daquelas lâmpadas, daquelas azuis.
Isso funciona.
Hoje, opá, vamos falar do final da época. É, como sempre, e o que é que tu para aqui dizia? O final da época, a seguir à volta à Espanha, normalmente não tem o Paris-Roubaix, por isso não é como sempre.
É verdade.
Este ano, o final da época foi mais interessante.
E de que maneira?
Pronto, nós vamos falar dos campeonatos do mundo. Dos dois últimos monumentos, que foi o Paris-Roubaix e Lombardia, e também falar um pouco assim do que é que foi esta época e quem é que teve bem, quem é que teve mal e quem é que está na nossa Dream Team, que isso é o prémio mais importante para quem segue o ciclismo, é chegar ao Dream Team da força no pedal. Isso eu vou aqui fazer no instante, claro. GC.
Que tá aí, olha, no fim eu acho que ficava só bem que, digamos, dar dois prémios de carreira, porque há dois ciclistas que há muitos, não é, que vão terminar a carreira este ano, mas há dois muito especial que vão terminar e acho que ficava bem. Mas referir só os nomes.
Carlos, muito obrigado por participares mais uma Força no Pedal. Nós estamos com a Força no Pedal para dar cabo do pessoal. É, sim. Meu, já viste? Ai, caramba. Eu acho que começava-se já mesmo a falar da primeira prova, a seguir à volta à Espanha. Foi, se não me engano, o Campeonato da Europa, vencido por Sonny Colbrelli, não foi?
Foi, exatamente.
De uma forma bastante inteligente a se aproveitar do trabalho do Evenepoel. Foi um pedaço anticlimático, na minha opinião, para os portugueses, porque eu até achei que o Joãozinho pudesse fazer alguma coisa, mas acabou por não acontecer.
Sim, ele depois no final não teve tão bem.
Não, mas pronto, conclusões e tiras desse Campeonato da Europa. Até, não foi assim, os pesos pesados não apareceram lá todos.
Exato. Também havia ainda o Campeonato do Mundo e ainda faltavam dois monumentos, não é?
Exato.
A
coisa foi assim, aquilo foi um pedaço em sanduicheado ali a meio e por isso é que os gajos tiveram de se calhar tomar algumas regiões sobre para onde.
Sim, exatamente. Mas já no primeiro ano, já há alguns anos, aliás, isto é um campeonato relativamente recente. Acho que a primeira edição foi 2016. Portanto, não vamos dizer que existe assim muita história por trás disto.
Isto é tipo a Europa League.
Sim, exato, é do género.
Sim, mas aquela parte final, então, houve ali uma fuga e aparece lá o Evenepoel, que era um dos candidatos à vitória, com o Sonny Colbrelli, e basicamente passou-se os fenómenos finais com o Sonny Colbrelli na mama, ali atrás do Evenepoel, e depois no final ele faz o claro, sempre a chegar ao sprint, o Sonny Colbrelli bate o Evenepoel todos os dias, e o Evenepoel ainda reclama do género, é injusto.
Eu acho que eu estava no final a dizer qualquer coisa do género. Fogo, tive de trabalhar pela primeira vez na vida para um ciclista.
Olha, algum dia há de ser, isto pode ser sempre na cadeira de sonho. Está lá,
já que não trabalha para os colegas da equipa, tenta ver para os adversários.
É isso, é isso. Não, qual foi a prova seguinte? Foi mesmo o campeonato do mundo?
Eu tenho ideia que sim. Foi para aí uma semana depois.
Eu achei a piada que ele então chegou ao campeonato do mundo e é como. É como o nosso amigo Chris Horner diz. Aquilo a Bélgica tem tanto talento à disposição e eles já, no fundo, não aproveitam a.
É, sim.
Não aproveitam bem, não sabem definir bem uma estratégia.
Eu acho que há muito bons ciclistas, mas há um mau líder. Porque para tantos resultados, acho que. Bom, o segundo lugar não é mau resultado, mas para a equipa que levavam, ainda forma que. O que podiam fazer, não só no Campeonato da Europa como no Campeonato do Mundo,
e nos Jogos Olímpicos,
não é? E nos Jogos Olímpicos, exatamente, é verdade.
Os Jogos Olímpicos, foi todas as provas de seleção foram basicamente essas, o trabalho de equipa da Bélgica deixou de dizer, epá, gosto
muito.
Está aqui a falar da Bélgica porque, epá, tu te comparas com uma seleção supostamente que não é assim tão forte, como por exemplo a da Eslovénia, apesar de pronto. Albânia tem os dois gajos que têm andado a limpar as grandes voltas nos últimos anos.
Sim.
Mas tu vês como é que eles trabalham. Eles põem-se ali calminhos, assim, o quê? Deixam lá os gregórios deles trabalhar, que é normalmente o Mohoric e o Trotnik, não é?
Exato, sim, sim.
E depois alcançam, se calhar, resultados. Pronto, tanto provas de um dia e aqueles dois líderes, o Pogacar e o Roglic, só são muito bem talhados para esse tipo de provas de um dia.
Sim. Se bem que eu percebo o que queres dizer e faz sentido, eles são ciclistas tão feitos para provas de 3 semanas, não é? Mas o Pogacar já mostrou que. Não é só isso, que é muito mais. Aliás, os dois monumentos que ganhou este ano.
Sim, mas.
Eu ganho este ano uma clássica muito conhecida que agora não estou a lembrar o nome, que acaba no Morro do Rui.
Sim, Flash Fall.
Exatamente, essa mesmo. Portanto, é uma prova de um dia. Apesar de todos, claro.
Mas tem bastante montanha. Até, por exemplo,
sim, claro.
Ele no ano anterior ganhou a Liège-Bastogne-Liège e aí Lombardia foi este ano para o Pogacar. O que essas provas todas têm em comum são os monumentos com mais montanha e onde os trepadores conseguem fazer mais a diferença.
Exato. Aliás, eu agora por acaso enganei-me, porque tenho a ideia que não fui ele, fui o Alaphilippe que ganhou a Flash Fallon. Fui depois um ataque na final na subida e eu acho que ele ficou para trás, o Roglic. Agora estou-me a lembrar assim das imagens.
Flash,
e tenho quase certeza que foi o Roglic que foi ultrapassado na meta do Alaphilippe.
A Flash Fallon foi o Alaphilippe, yeah.
Pois, exatamente.
Foi a vingança da Liège para o São Liège.
Sim, exato.
Sim, mas falando do Campeonato do Mundo, a gente tem aqui, por exemplo, a estratégia da Bélgica. Foi até o Chris Horner previu como é que a Bélgica ia falhar. Eu achei impressionante. Ele disse... até porque o Evan Poole até tinha dito, acho que é uma daquelas coisas que eu não compreendo, aquela atitude dele, fazem-lhe uma pergunta e ele é tipo aquele velhão dos filmes, está a explicar o plano para conquistar o mundo, estás a ver? E é do género, aí o gajo, já vos atacar desde o início, e vais fazer assim, o que era, assim. E então a ideia deles, que é uma coisa que não tem lógica nenhuma, é tu tens uma prova bastante dura, tu tens. Sobe ideias constantes, assim, daquelas subidas assim, lixadinhas, com às vezes com aqueles paralelepípedos, assim, com o pavé, não sei o quê, e onde é importante tu guardares a tua força, como qualquer clássica, como ninguém, até hoje não vi ninguém ganhar a Ronde van Vlaanderen, que é o que se assemelha mais a esta prova. A este projeto do Campeonato do Mundo, até porque era em Flandres e por isso as semelhanças eram enormes, até porque se faziam muitas das mesmas subidas, ninguém ganha metendo sem 3 ou 4 fogos durante o percurso todo e andando a trabalhar no fogo. Há sempre alguém que, quando o grupo final fica definido, quando estão ali os últimos distantes, ou faz um ataque cirúrgico ali no fim e despega-se toda a gente, mas a gente não está a falar de 50 km do fim, assim, mais perto dos 30, 40. Ou então vai ao final e vai um sprint assim, só com um grupo de no máximo 10 gajos, estás a perceber? As clássicas são normalmente decididas assim. E qual é a estratégia dos belgas, que supostamente deviam de conhecer isto melhor que ninguém?
Eles melhor que ninguém, exatamente.
Era com uma equipa que o Jasper Stuyven, vencedor do Monumento, com o Remco Evenepoel, é um talento enorme de ciclismo, com o Wout van Aert, pronto, nem sequer é preciso andar aqui a dizer quem é que é o Wout van Aert. E depois com Vitor Kampenaerts, o Dylan Tuns, que é um bom gregório, e quem é que estava lá?
O Thijs Benoot, também um bom gregório.
Thijs Benoot, que é o trepador e o gregório, portanto era bom
para ele. O Yves Lampaert.
E estava o Yves Lampaert também lá, e o no campeonato do mundo. E não estava o outro da Quickstep, como é que é o nome dele? O time de Clerc, que é basicamente ali o cavalo daquela gente toda.
Sim, estavam todos os homens vaus, aqueles já bastante conhecidos das clássicas, não é? Ficando muito bem.
No papel, uma equipa espetacular, equilibrada. Estratégia zero, porque eles mandam um dos gajos que pode ganhar a prova por eles, mandam um gajo para 3 fogos diferentes, não foi 3 fogos?
Pelo menos 2 foram, é capaz de ter sido 3.
Ele, a prova teve quanto? Quase 280 km, ou
268.
É, yeah, pronto, 268 km, e ele teve, acho que foi quase 100 km a puxar na frente.
Ah, sim, à vontade.
Portanto, a desgastar-se completamente. E no final, pronto, quando ficou reduzido o grupo e ele acabou por ser o último, antes do Jasper Stuyven e do Van Aert, tu vês ali a puxar, ele a puxar, a dar o máximo dele, e depois ele, pronto, descola, a 20 km do fim, descola.
Acho que sim.
E depois tu vês, este gajo trabalhou bastante. Parecia aqueles gajos da volta à França que ganham o prémio de combatividade. Só que no campeonato do mundo não existe o prémio da combatividade. Os gajos enganaram-se.
Para levares a camisola com os números a vermelho, isso não existe.
Pois, não existe. Epá, e a mim, tipo, ele ao mesmo tempo que andou ali, ao mesmo tempo que ele andava na fuga, andava a dada altura a equipa da Bélgica também a trabalhar no grupo atrás, a tentar acabar com a fuga, tipo, era uma coisa assim, um pedaço sem lógica. E a mim ficou uma sensação que, se ele não tivesse andado naquelas fugas, e que se tivesse ficado no grupo, quando o Alaphilippe faz aquele ataque no final, que ele podia ser dos tais que pudesse ir atrás dele e discutir a etapa com ele, porque acabou por ser bastante fácil.
Ou até fechar eventualmente o espaço e depois o Van Aert conseguir. Depois, no fim, vias que o Van Aert era, se calhar, aquele que tinha maior capacidade física, muitos que com essa ideia, que respondia a todos os que tentavam atacar, mas ele não podia fazer tudo sozinho.
Sim, o que acabou por acontecer no final é que tu ficas com o Van Aert e o Jasper Stuyven, e no resto do grupo tens gajos que não são assim tão bons no sprint, a não ser o Pidcock, mas o Pidcock depois também já estava todo rebentado. E claro que ali o que eles vão fazer é atacar, fazer aqueles ataques cirúrgicos, que até o Alaphilippe fez aquele ataque final, mas antes disso ele já tinha atacado 2 ou 3 vezes, mesmo para pôr os outros a ir atrás dele.
Claro.
E quando ele faz o último ataque, já ninguém o consegue ir buscar. Imagino que os italianos também, pronto, acabamos de ser muito espertos, mas também tiveram bastante azar, quedas e isso assim. Mas os franceses não tinham, além do Alaphilippe, só tinham ligados que eram gregórios. tiveram boleia a prova toda e depois no final só tiveram que mandar o Alaphilippe para o ataque.
Foi, basicamente foi isso. Eles tinham para cá, tinham lá o... Estava só a confirmar. Eles tinham dois ainda com ele. O Florian Senichel, de Quickstep, e o Valentin Madouas, que acho que não esqueci de que equipa que é, mas pronto, eram dois gregários.
Sim, sim, esse Madouas, acho que é da Cofidis. E eles andaram a fazer ataques cirúrgicos ao mesmo tempo com o Alaphilippe. Eles eram a fazer aqueles ataquezinhos ali.
Sim.
De forma que o Alaphilippe, não quero desvirtuar a vitória dele, mas podia ter sido discutida de outra forma, na minha opinião.
Podia-se, sobretudo se a Bélgica tivesse uma tática decente.
Sim, é porque a França só tinha esta tática, que era aguentar até chegar ao final e ter uma oportunidade para atacar. Era a única tática que eles tinham.
E só tinha um homem para vencer, ponto final, o Alaphilippe.
E a Bélgica só tinha até podia ter três que podiam ganhar, mas para eles ganharem ia ser da... A estratégia ia ser a mesma para os três. A estratégia nunca poderia passar por andar a atacar a prova toda e andar a subir as fugas todas.
Claro,
até o tempo de Clerc andou numa fuga, é ridículo.
Sim. Claro. E até com esses três homens que eles tinham, que era o Van Aert, o Steven e o Evan Pilva, tínhamos os três que poderiam vencer, não é? E se eles estivessem no final, como a França tinha três, poderiam eventualmente lançar um ataque à vez.
Eu não tenho dúvidas que o Evenepoel, com a demonstração de capacidade física que ele fez, que ele tinha capacidade para discutir a prova.
Sim,
mas não, daquela forma não.
Não, daquela forma nem sequer o Eddie Merckx.
Isso é assim com um topzinho.
Nunca sabe.
Mas se pode falar do Deus do ciclismo.
É verdade.
Sim.
Agora, mas, eu posso do Deus do ciclismo, isto é só é uma parte, mas é dentro do tema. Ele foi entrevistado no dia 2, até teve um encontro com o Pogacar, não é? E ele disse mesmo, o Pogacar já disse que pronto, não sou o novo Merckx e tal, não sei o que. E o Merckx já veio dizer, não, este é o novo Merckx. Então ele tem capacidade para me ultrapassar.
Não, eu penso daqui a 20 anos vai ser o Marx era o Pogacar dos anos 70.
Olha, nunca se sabe. É que o Marx, com a idade do Pogacar, ainda não tinha nenhuma volta à França. Eles vêm a duas.
Sei, opá. Isto
também tem a ver com os tempos em que vivemos, com os talentos precoces, não é?
Exato. Só fazer aqui uma parte no Campeonato do Mundo dos portugueses, o João Almeida tentou, mas quando aquele grupo se descolou, ele é ali um grupo que foge com os favoritos e talvez os Portugal não, ainda a puxar ali aquele segundo grupo que tem, acho que tinha Roglic e tudo no grupo.
Sim, sim, tinha lá, também estava lá.
E, só que a partir do momento que o João deixou de puxar, que acabaram as pilhas, pronto, o grupo ficou tudo para trás.
De qualquer forma, a equipa portuguesa tinha uma seleção interessante.
Sim, opa.
E até, pronto, tinha um líder definido, não é? Que era o João Almeida, mas depois tinham...
De qualquer forma, este percurso não era nada favorável às
características das coisas. Não. De forma alguma. Não. Vai ter outras oportunidades.
Ele também ainda é jovem.
Exato, sim. E demonstrou que também não é só um ciclista de provas por etapas. Estou agora, já vamos com ela falar disso daqui a pouco, se calhar. Mas acabou muito bem o final da época, em provas.
Vamos falar a seguir do Joãozinho, mas a coisa que tem é ver se ele está com aquela sede de Vitória, não é?
Ele provou isto pela Vitória.
Foi. E ele agora, aquela fome, nota-se a forma como ele sprinta e isso. Nota-se que,
está a ficar ali uma espécie de Roglic, não querendo estar a comparar, obviamente, que o Roglic é... Está no outro nível até pela carreira que ele já fez, mas aquela vontade...
Mas olha que, se calhar, eu penso que parece que a ambição do João Almeida mesmo ser esse tipo de ciclista assim.
Parece-me ser, ele até já demonstrou que também tem uma boa ponta final, que é algo que nós ainda não conhecíamos, não é?
Não conhecíamos esse canto dele. A seguir ao Campeonato do Mundo, tínhamos os dois monumentos, o Paris-Roubaix e a Lombardia. E o Paris-Roubaix foi uma prova, foi épico, foi mesmo, Carlos, tu não sei, tu, até recentemente, no, foi o segundo Paris-Roubaix que tu acompanhaste assim, mais atentamente? Ou?
Sim. Capaz. Ou até mesmo o primeiro, tendo em conta o ano passado não houve, mas já há 2 anos tinha visto, sim. Eu acompanhava era sempre, como já tinha dito, a volta à França e depois a volta à Itália e um pouco da volta à Espanha. E as clássicas não era... Eu não sei se era pelo facto de não ser transmitido na televisão na altura ou não ligava muito a isso. Mas, pronto, estou fã de clássicos e momentos.
Como é que tu descreves esta edição do Paris-Roubaix?
Isto é ciclismo puro. Se alguém perguntar alguma vez...
Pois, morra a pausa.
O que é isso? Tontos em cima de bicicleta? Está bem, espera lá. Estamos aqui, está aqui. 6 horas de ciclismo. Isto é o ciclismo. Pronto,
6 horas no meio das a prova mais brutal que podes, acho que podes fazer numa bicicleta de estrada. É esta, epá, é incrível.
Faltava leve,
mas olha que aquilo estava mesmo se nevasse, acho que andava mesmo aqueles pavés. É que tipo, tu pensas. Quando o gajo pensa o que é aquelas estradas de pavé, o gajo pensa se calhar na Avenida. Na Avenida Arriaga. Direitinho, mais ou menos, extremamente um pedaço, mas aquele é completamente destruído. Eles, e estive a ver, eles têm uma equipa que limpa o pavé antes das provas, antes do Paris-Roubaix, que é Les Amis du Paris-Roubaix. Mas parece que não serve muito.
Não há grande hipótese com aquele temporal.
E outra curiosidade é que a parte estratégica do ciclismo acaba por ter muito menos importância neste tipo de prova. É mais aqueles que são os mais resistentes que...
É capacidade física, ponto final. E sorte, claro, não tem caídas e furos e essas coisas. Penso que é mais capacidade física, mas também com uma grande dose de sorte à mistura.
Ainda bem que falas na parte da sorte. Tu achas que o Gianni Moscon podia ter vencido o Paris-Roubaix, não fosse as quedas e os furos?
Eu acho que sim. Eu por acaso estava a acompanhar a prova na Eurosport e eles até antes do furo, não é? Eles fizeram a pergunta: que hipótese é que tem o Moscon de ganhar? E todos eles, acho que só houve um que disse que estava ainda um bocado na dúvida, mas todos davam 90% de probabilidade de ganhar ou mais.
Até com o furo. Eles trocam a bicicleta, eles trocam de bicicleta de uma. Uma troca de bicicleta rapidíssima.
Sim.
Ele perde tipo 10 segundos.
Sim.
E depois recupera a seguir 20, ok? E ele já chega a uma altura em que ele já está mais à frente do que estava antes. O problema é que a seguir parece que ele teve. A bicicleta não estava. Ou não era a bicicleta dele, ou alguma coisa que foi mal.
O facto dos. Não sei se isso tem alguma interferência, mas. Pronto, aquela que ele estava a usar, que digamos, já tinha alguma lama e tal, já tinha uma maior aderência, digamos assim. E aquela, não sei, com os pneus novinhos, não sei se poderá ter sido isso.
Eu não sei porquê, mas ele trocou mais uma vez de bicicleta a seguir.
Sim, é verdade.
E depois teve, foi duas quedas que ele teve?
Eu acho que ele teve mais a massa que sim. Acho que
teve
sim.
Ele
depois via-se que já ia a meio do, entrava, pronto, claro.
Sim, aquelas secções de pavé que estão molhadas, acredito que tipo, parece que não há problema se for sempre em frente. Sim, mas a partir do momento que tem curvas e que tu não tens aquela parte com terrinha assim na berma, para poder cortar a curva, esquece. E depois, quando eles passam naquelas poças de lama enormes, tipo, que é pá. Eu como pessoal se calhar pensa, é só uma poça de água, não há qual é o problema. Eu como ciclista, já me aconteceu e se calhar já te aconteceu de passar assim numa poça.
Não ando de bicicleta quando está cheio, só por isso.
Sim, mas pronto, a mim já me aconteceu, isto é uma poça, vou passar, mas tu não sabes o que é que está ali de baixo.
Exatamente.
Pode ter uma pedra assim mais saída, pode ter um buraco, mas para ir roubar, ver aqueles gajos chegar ao fim, depois claro que não admira que o Sonny Colbrelli tenha festejado daquela forma. Foi,
claro.
Foi o Paris-Roubaix mais épico que eu alguma vez acompanhei, e acho que já há bastantes anos não havia um assim com tão mau tempo. Até pensou-se que iam voltar a adiar a prova.
Sim, chegaram a falar nessa hipótese, porque pronto, está devido a não estar nas mesmas condições, já sabíamos que isto não estava, mas podia não ter sequer condições mínimas para eles fazerem a prova. Mas a propósito de mais espetacular, eu posso dizer, e é verdade que é uma das mais recentes que já vi, mas acho que até hoje fui a prova de ciclismo mais espetacular que já vi.
Bem, é no todo, porque aquela prova, sim, às vezes há provas destas,
principalmente desta. um momento final ali, qualquer coisa que acontece, dramática ou isso, pronto. Agora, aquela foi de início ao fim com um espetáculo, com...
Exato.
Entendi mais alguma coisa.
Exato. Eu, por exemplo, o final mais espetacular que eu lembro-me de ver é aquele ataque. Dos últimos anos, as coisas mais espetaculares, além desta prova foi em si. E vi a prova do início ao fim. E eu achei espetacular, do início ao fim. Espetacular. E vi as primeiras 4 horas, as primeiras 3 horas, não vi assim... sem para olhar, até porque estava com os pequenos aqui, não sei.
Claro.
Mas as últimas 3 horas eu sentei-me no sofá e ainda fiz mais nada e estive a ver, pá, e às vezes está-se a ver aquelas etapas da volta à França, que é tudo em plano, às vezes dá-me sono, mas esta cá não me deu sono nenhum.
Não.
E comparo esta prova àquele contrarrelógio do Pogacar no ano passado.
Exato.
Na volta à França, e aquela vitória da Amstel Gold do Mathieu van der Poel.
E agora juntava só mais uma, que é a vitória do Froome no giro de o giro que ele ganhou. Ele basicamente lança um ataque para aí 80 km da meta e
arrebentou com toda a gente. Apá, espetacular. Epá, eu acho, tipo, pronto, acho que basicamente foi isso. É os últimos resistentes, o Gianni Morricone teve ali uma grande hipótese, mas pronto, acabou por ter azar. E os três que se aguentaram na frente, pronto, acabaram. Sonic O'Brelli e Mathieu van der Poel, que faz aqui, acaba por fazer um grande resultado. Epá, se calhar no outro dia qualquer era ele a vencer aquele sprint, mas... Após chegar ao fim desta prova já era uma vitória. E a forma como o Cobrelli festejou, acho que espalha o sofrimento que foi.
Aquelas imagens são.
Também que ele é italiano. Este ano, os italianos, a nível de festejar coisas, não sei se viste nos Jogos Olímpicos, o italiano que no salto em altura.
Vi,
para quem não vê os Jogos Olímpicos, esta prova em particular, no salto de altura, no atletismo, havia um do Bahrein, acho que foi eu.
Qatar.
Do Qatar e um italiano, e eles estavam empatados, mas já não tinham coisa para saltar. E eles já tinham, os dois, acho que batido o seu recorde pessoal. E então eles chegaram à conclusão que deixavam as coisas por ali. E partilhavam os dois a medalha de ouro. Eu nunca tinha visto isso. Eu nem sequer sabia que isso era possível.
Eles explicaram na hora os comentadores e... Olha, isso é mesmo novo.
Olha, por acaso... Mas até foi bonito nenhum deles que era... Porque a outra hipótese era eles tentarem saltar, acho que era...
Eles basicamente iam reduzir a fascaída, eram menos não sei quantos centímetros. Aí era morte súbita. Portanto,
primeiro a falhar.
Exato. O primeiro a falhar.
Quando eles tinham conseguido alcançar os dois à mesma altura. Yeah.
Sim.
Por isso, opa, mas foi. Pronto, e estamos a dar aqui umas voltas para dizer que o italiano, quando soube que ia ter a medalha de ouro, fez uma festa do diabo.
Sim.
E está semelhante ao Cobrelli. Só se bem que eu penso que o Cobrelli sofreu um pedacinho mais que o gosto
de. Só um bocadinho.
Só um bocadinho mais.
Eu acho que a própria imagem já demonstra isso mesmo, um sofrimento.
Epá, chegou 3 gajos ao fim, tu, olhando eles de frente, não sabes distinguir um do outro, tudo cheio de lama.
Não, aquelas são imagens que vão ficar marcadas para sempre na história do ciclismo, não tenho dúvida.
Eu para mim, o Paris-Roubaix devia ser sempre nesta altura. Acho que foi mais longe.
É o que a gente diz, não é? A gente temos pena, nós temos pena dos ciclistas, mas de facto. É...
A gente gosta de vê-los a sofrer, não é?
Porém, eu
E a última prova foi a Il Lombardia, foi há 3 dias atrás, vencida pelo Pogacar da Pav. Achas que aqui, eu não sei, mas o Chris Horner acho que disse bem, a de Koenig que acabou por não ter a melhor estratégia, ou se calhar não estava a contar que...
Eu sinceramente, eu não acho que a de Koenig tenha tido uma má... Eu até achei que foi uma boa tática.
Sim, só que a coisa é que eles se calhar não estavam à espera que... Estava à espera que se calhar, que, por exemplo, que o João se aguentasse mais, que o...
Sim, eventualmente,
que
o Bruno, sim, sim.
Se aguentasse mais, porque claro. O Remco parece que chegou a uma altura e cagou para aquilo, porque foi... Tu vês o João Almeida, o Remco quebra primeiro com o João Almeida, tipo uns 10 km antes.
Sim, o já vinha até na cauda do pontão, já há bastante tempo.
Já vinha há tanto tempo atrás, já estava, já, e ele vem sempre a perder tempo. Ele descola-se do grupo com 20 km quase antes do.
Ou mais. Ah, ok, antes do final ou antes daquela subida?
Antes da última subida, ele descola do grupo já na penúltima subida. Exato. E tu vês o João Almeida tenta. Juntamente com os italianos da equipa ali puxar, levar o Alaphilippe até lá para a frente, até porque pensei, será que o João vai aqui tentar ganhar a prova ele mesmo? Mas sim. Pronto, não, ele esteve a trabalhar para o Alaphilippe e depois no final de contas ele ainda chega 2 minutos mais tarde que o Evenepoel. Quer dizer, o que é que isto quer dizer? Que o Evenepoel a dada altura cagou para tudo e foi
literalmente com mas é que foi mesmo isso.
Porque do resto, o resto da equipa parece que trabalhou até bastante bem, eles não conseguiram foi acompanhar.
Sim, foi isso.
E o próprio Alaphilippe quebrou e o mais nada, pá, digam o que disserem, o mais nada parecia um bucho a descer por lá abaixo, mas a descer de forma, ele não é bom a descer, tipo, tu vês o
Sim, ele não é. Tu não tem propriamente uma técnica de descida que tu olhes e digas. Não é um Alaphilippe, não é um Mohoric, não é?
Se bem que ele recuperou bastante tempo ao Pogacar.
40 segundos que recuperou.
Sim, só na descida, mas o Pogacar. O Pogacar foi a descer bem, mas nas calmas, de forma segura, até porque aqui são descidas bastante perigosas.
Claro.
Mas tu vês o. Quando a gente está aqui a dizer que ele não sabe, não tem assim uma boa técnica de descida ou mais nada, é porque ele recuperou o tempo como? Ele travou bastante tarde nas curvas e depois tinha que pedalar bastante na saída da curva para recuperar a velocidade.
E há e também aqui mais uma coisa, que é o facto de ele conhecer aquelas estradas como uma palma da mão. Ele é daquela zona mesmo.
Sim, exato.
Antes isso também é uma vantagem.
Mas a nível de cheiro, esquece. Aquilo é o pior exemplo que se pode dar sobre como é que se deixa.
Ora.
Mas de forma que ele até, tipo, o Chris Horner até diz: ele já trabalhou acho que 6 km, foi o que foi para o Pogacar. Mas eu acho que ele queimou mais os fósforos dele, foi a cheiro mesmo.
Ah, sim, sem dúvida. Eu vivia-se mesmo o esforço, que, é o que tu disseste, o esforço que eu fazia depois logo da curva. Não digo que ele pagou esse esforço, porque o Pogacar.
Todo lugar,
trabalhou mais. Foi mesmo a falta de capacidade física. O Pogacar também sabemos que tem um bom sprint.
Sim, mas ele também. Pronto, aquilo foi uma. Aquilo foi, nem sequer. Eu acho que nem sequer foi o plano B da de Koenig. Deve ter sido o C ou o D, porque.
No início
da etapa ele esteve ali a trabalhar e penso que aqui não foi por opção, ou não foi tipo aquela cena como o Ramo que vira e vou atacar a prova toda na C ou D.
Sim, foi exato.
Foi mais tipo: olha, quem é que está agora bom para ir atrás dele? Olha, e já estou tudo. Rebentado, o gajo que trabalhou a prova toda é o que está muito rebentado, olha, vai, tenta fazer
alguma coisa. Mas eu acho que foi aqui mais uma vez evidente que não é novidade nenhuma, nós já sabemos disto e já temos dito isto tantas vezes, que o Evenepoel, desde que seja para... tu olhas para aquela equipa e vês claramente o líder, o Alaphilippe, ponto final. E o Evenepoel nunca, mas nunca trabalha para quem quer que seja. E isto vai ser um problema naquela equipa, e eu tenho contrato até 2026 ou 27, e sempre que ele tiver com mais alguém, neste caso vai ser o Alaphilippe, provavelmente durante alguns anos, o Lefebvre, ele não, mas os diretores desportivos vão ter sempre grandes problemas em vá delinear uma tática para o líder que não seja o Evenepoel. Ele nunca vai conseguir trabalhar para o líder.
Eu tipo, até acho, ainda bem que falas disso, eu até acho que o Evenepoel não se devia estar, ele tem aquela mentalidade que quer ganhar tudo, pronto. Mas ele não é bom para estas provas, tipo, esta prova em Lombardia, ele nunca vai ganhar esta prova. Ele até pode mandar calar um dia ou dois se ganhar, mas...
Dificilmente ganha.
Dificilmente ganha, porque ele é um ciclista... Tu vês a capacidade física dele, ele tivesse mais aquela ideia da estratégia e ser um pouco mais pragmático. Era para provas de 3 semanas, era um bom ciclista. Só que ele parece que não sabe ainda. Falta alguém que lhe aconselhe melhor nesse aspecto, parece.
Sim, ele também, pronto, lá está. Acho que as vitórias dele às vezes fazem esquecer a idade dele, que ele ainda tem para aí 21 anos. É, 21. E pronto, isso só com o tempo é que ele vai ganhar essa experiência. Mas se ele for casmurro, ele pode ter 40 anos e vai continuar a correr da mesma forma.
Porque ele, por exemplo, opa, o que é que ele ganhou esta época? Ele ganhou...
Na volta à Bélgica? Duas etapas e a geral, acho que foi.
Sim, mas pronto, a volta à Bélgica, o Belgium Tour, tu olhas para aqui, ele não tem assim, isto é o Yves Lampard, que é da equipa dele, o Gianni Marchand, que sabes quem é o Gianni Marchand.
Ele era o líder da equipa.
O único gajo aqui que podia fazer frente dos que estavam aqui era se calhar o Philippe Gilbert, em teoria, ou o Connor Swift da Arcade, porque de resto não tinha aqui ninguém que fosse ali com ideias de vencer.
Apá, não, até basta ver que o que fica em segundo é o Lampard.
E tu vês, olha para aqui, até para a equipa da Alpecin Phoenix, e tu vês que até a própria Alpecin veio com os splints, basicamente.
Sim.
Pronto, e vejo aqui, não vou dizer que as vitórias do João Almeida são melhores que as dele, até porque a nossa cena, tipo, a gente nós os dois, está-se para comparar os dois, até porque claro, a gente tem aquelas coisas...
É o orgulho Tuga.
O orgulho Tuga, mas, apá, acho que não há, a nível de características dele, ele é bom no contrarrelógio, é muito bom no contrarrelógio.
Sim, sem dúvida, é dos melhores contrarrelogistas do mundo.
Exato. Ele é um bom trepador. Em que é que ele não é bom? Ele não é bom a descer. E não é bom em provas clássicas. Claramente não é bom. A estratégia dele não é a melhor.
Sim.
A nível de... A nível de sprint e essas coisas assim, até não parece ser assim dos coisas. Portanto, tu tens estas características, onde é que tu queres meter mais, não é?
Ora.
As clássicas dele que ele fez até hoje, das grandes clássicas, foi duas vezes a Lombardia e o resultado que ele teve agora foi o melhor. Que ele teve foi 19 e da outra vez ele teve aquela queda.
Sim, exato. Foi a queda que eu fiz parar não sei quantos minutos.
Em provas, tu vais ver o tipo de vitórias dele em clássicas. Ele tem a de San Sebastián, que é se calhar a mais importante. Foi já há 2 anos.
Exatamente.
E que ele ganhou, não foi ao sprint, foi numa fugir a um grupo, em que tinha o Mark Hirsch e o Goran Avramat e isso. E depois ganhou este ano, yeah, o Drava Curse. Yeah, o que é o Drava Curse? Apá, não tem aqui os gajos do top 10 têm no top 10 têm uma carrada de gajos de Koenig, apá, e depois o Brussels Cycling Classic, que também é aquela, não tem assim, tem o Mark Hirschi, o Tim Merlier, que não se apanhou na fuga, pronto, é daquelas provas que ninguém diz, aí são grandes ciclistas porque ganham isto, toda a
perceber. Sim, sim. Não, isto no fundo são provas que eu acho que também foram delineadas pelo próprio Lefebvre e pela própria De Koenig para ele ir ganhando e ganhar alguma moral, não é? Porque ele vê-se mesmo que se alimenta de teorias. Gosta de ganhar, claro. Mais claro. Do que muitos ciclistas. E no fundo estas vitórias vão-lhe dando algum alento e pronto, vai subindo a confiança. Porque eu tenho a certeza que ele é um ciclista, vê-se que é assim, um bocado arrogante, bastante confiante e isso, mas aquela queda levou-lhe o astral todo e ele tende a ir ganhando pronto, aos poucos esta confiança e estas provas no fundo trazem essa confiança.
Ah, ele até pode vir a ser um grande ciclista e até pode ser daqui a um para o ano que vem tentar a discutir uma grande volta, mas
sim.
Mas eu a minha opinião pessoal é que ele não tem a cabeça ideal para ainda nem tem as condições de equipa à volta dele para conseguir fazer uma coisa dessas acontecer. Sim. Mas pronto. Falar em grandes ciclistas, opa, vamos fazer a nossa equipa profissional, Carlos. Vamos fazer a nossa é equipa. Vamos, opa, e vamos começar. Opa, tu podes começar.
Mas olha, antes disso, eu tenho aqui uma, por acaso encontrei uma. É a propósito do. Eu tinha isto a propósito da Lombardia.
Uhum.
É uma história muito engraçada. Que, sabes que havia uma grande rivalidade entre o Eddy Merckx e o Roger de Vlaeminck.
Sim.
Eram os dois belgas, mas pronto, eram adversários. E em 1974, na Lombardia de 74, já havia aquela rivalidade e então o Eddy Merckx queria vingar-se do de Vlaeminck.
Uhum.
E então o de Vlaeminck atacou no início da corrida, fez o Merckx trabalhar o tempo todo e depois como o de Vlaeminck não queria tipo ir sozinho, ele parou, escondeu-se atrás do isto cuidados que confirmei, não está confirmado os cuidados do Wikipedia, mas pela forma como está contada até parece-me que aconteceu mesmo. Ele escondeu-se atrás dos arbustos do de Vlaeminck, deixou o pelotão passar e depois meteu-se no pelotão e perguntou ao Eddy Merckx quem é que eles estavam a perseguir. Tipo, eles supostamente estavam a perseguir o de Vlaeminck. Ele escondeu-se nos arbustos e depois apareceu, tipo, vocês estão à procura de quem? E depois o de Vlaeminck ainda ganhou a corrida.
Opa, isso é incrível. Eu tenho que perguntar isso. Eu tenho um paciente que é uma enciclopédia do ciclismo. Eu tenho que perguntar isso.
74, como é que foi?
Sim, eu confirmei com ele aquela história que tu me contaste do Campeonato do Mundo em Honsa.
Sim.
E ele até foi. Opa, não te importas de contar essa história no instantinho, já agora?
Podemos, e tens de contar que já me esqueci.
Já te esqueceste?
Sei que.
Eu estava-te a pedir para contares que já me esqueci de alguns detalhes.
Era um campeonato do mundo, salvo erro. Estava-me a tentar agora lembrar-me do nome do ciclista.
Não é o de Vlaeminck.
Não era de Vlaeminck, era outro também bastante conhecido.
Pá, se calhar tenho aqui ainda o link que tu me enviaste.
Pois era isso que eu ia procurar. Aquela história é deliciosa.
Deixa-me ver se eu encontro. Ah, encontrei. Por acaso tenho aqui o link ainda aberto. Rick Van Looy.
Exatamente. É isso.
Sim, mas fala da. Era o Campeonato do Mundo em Ronça.
Campeonato do Mundo, exatamente.
E quantos quilómetros tinha? 323 quilómetros. Na prova.
Basicamente o Rick Van Looy era o líder, não é?
Uhum.
Líder máximo da equipa, não havia sequer dúvidas. e tinha um dos, portanto, estavam todos a trabalhar para ele, não era? Ele era o líder e estava já a parar o sprint, e um dos colegas da equipa aproveitou-se e ganhou a prova, agora não me lembro o nome dele.
Sim, mas como aquilo
aproveitou? Foi tão conhecido que ninguém sequer ficou a saber o nome. Muito bem.
Como é que ele se aproveitou?
É melhor essa história, não é? Pois viste.
Não. Como é que ele ganhou essa prova? Ele, no sprint, ele puxa pelo selim do Rick Van Looy e ele
ultrapassa. Ganha a vantagem.
E era... Quem era o rapaz? Era o Behetti.
Ah, ok.
O Behetti, e ele, a carreira dele acabou 2 anos depois, ele já não tinha carreira. E viu o Rick Van Looy que acabou com a carreira dele.
Sim, quer dizer, no fundo ele acabou com a própria carreira ao fazer aquilo.
Exato. A traição de Ronça.
Acho que ele estava... No final, o Rick Van Looy estava com... Um daqueles melões no tamanho do mundo.
Pronto, então vamos ao nosso. Depois desta muito história, vamos à nossa Super Team. Força no pedal, equipa de Pro Tour, World Tour. Força no pedal, opa. Carlos, nós vamos tentar conquistar as grandes voltas. Quem é a tua aposta?
Quem era o seu? É sempre difícil, mas como há depois uma escolha final. Eu, para grandes voltas, escolho o Roglic.
Ok, mas eu escolhi o Pogacar. Epá, acho que neste momento só há 3 ciclistas no mundo que podem discutir. Tu vês os gajos numa lista inicial para ganhar uma grande volta, para uma grande volta, dizes, vai ser um destes. Que é o Pogacar acima de todos, se for a volta à França, não é?
Sim.
O Roglic está ali no patamar mais próximo, e um pedaço mais abaixo, o Bernal, porque ainda vejo mais ninguém, tem algum destes três a competir, e ainda vejo mais ninguém de fazer frente.
Sinceramente, também não vejo. Tendo em conta o que vimos este ano, não me parece que os outros cheguem sequer aos calcanhares.
Exato. Por isso acho que isto aqui, entre o Roglic e o Pogacar, tu escolheste o Roglic, eu escolhi o Pogacar. Mas acredito que vai ser ao contrário para o melhor trepador e tu se calhar pensas no Pogacar.
Vamos ver.
Eu acho que é o Roglic.
O melhor trepador, eu escolhi o... Lá está, a escolha final depois condicionou isto tudo. E então eu decidi com o melhor trepador o Bernal, para aquilo que ele demonstrou na volta à Itália. Porque sabemos que a Itália tem sempre montanhas, às vezes aqui vai quase até aos 3 mil metros, não sei. Ele teve uma demonstração de força nas montanhas. É verdade que teve ali 2 outras etapas em que passou mal, mas para mim, se eu tivesse que escolher o melhor trepador, era o Bernal. E há aquele que até pelo sítio onde ele nasceu, na Colômbia, não é?
Exato.
Ali com muitas montanhas, dá-se muito bem nas alturas, por isso esse fator também teve em consideração isso.
Eu não sei se consigo comparar muito bem. Mas a ideia que tenho é que o Pogacar e o Roglic, nas 2 grandes voltas que eles venceram, cada vez que havia uma montanha, ninguém lhes fazia frente.
Sim, mas
o mesmo não pode ser dito do Bernal na volta à Itália, porque quando ele na primeira semana e na segunda semana, tudo bem, aguentou-se bem.
Sim.
Mas na última semana, ele chegou a haver alturas que ele estava a ver assim um pedaço grego na
montanha. Sim, é verdade. Mas depois também houve uma... Eu lembrei-me dessa etapa e foi um bocado por isso que coloquei. Lembras-te de uma etapa que foi até
na transmissão?
Exatamente. Exato. E que ele ganhou essa etapa, que era uma etapa dificílima com imensa montanha. Exato. E isso também condicionou.
Ok. Uma daquelas subidas épicas.
Sim, sim.
E Sprinter?
Para mim é evidente, é o Cavendish.
É o Cavendish.
Pronto, porque o facto de ganho foram 4, não é? Etapas na volta à França.
Foram os suficientes para igualar o número de vitórias do Eddy Merckx na volta à França.
Sim.
Soube-me há pouco, eu acho que ele devia ter, havia ali pelo menos mais 2 etapas em que ele facilmente podia ter ganho uma delas e ter se tornado o melhor. Mas essa, eu acho que se um pedacinho não sei se é da equipe, não sei se é da Koenig, mas eu acho que eles pensaram muito que ia ser em Paris, que ele ia fazer isso, ia ser um espetáculo.
Exato, o recorde nos Campos Elíseos, essa coisa toda.
Ia ser uma cena, até porque tu vês ele conquista aquilo e depois ele está lá no pódio, ao lado do Pogacar, tipo, não dá para perceber, se calhar se ele está a rir, porque está com uma máscara, não dá para perceber, mas ele se calhar, eu achei que ele não vestiu tão efusivamente, porque ele se calhar está muito sentido de não ter conseguido aquele 35.
Claro, fiquei-lhe atravessado porque eu posso estar enganado, mas vou confirmar que é para não estar a dizer as neiras. Eu acho que ele já vai fazer 37 anos. Exatamente, tem 36, para a próxima, se eventualmente ele continuar na de Koenig, é porque ainda não está confirmado, ele vai para a volta à França com 37 anos.
Sim,
mas um sprinter com 37 anos, com um Fabio Jacobsen
a aparecer. Ele ainda é rápido.
Ainda tem uma velocidade de ponta muito boa.
Mas entre ele, o Jacobsen...
É que pousar o Jacobsen aqui para pousar o Groenewegen, que teve um péssimo devido à geneira que ele fez.
O Sam Bennett.
O Sam Bennett, tens o Tim Merlier.
Tim Merlier, o Philipson.
Exatamente, portanto, há muita concorrência.
E o Caleb Ewan.
Sim, e o Arnaud Demar também.
E o Arnaud Demar.
Um ano, mas também.
Apá, tem capacidade. Tipo, tu vês estes nomes e eu acho que qualquer um destes gajos
pode bater o sprint.
Pode bater, sim. A vantagem que ele tem, quando ele esteve frente a frente com estes ciclistas,
sim.
Eu penso que ele este ano nunca esteve frente a frente ao Jacobsen, mas esteve, por exemplo, com o Tim Merlier.
Sim.
Foi assim meio dividido, e com o Jasper Philipsen foi assim meio dividido, porque a vantagem que ele teve nem era na velocidade de ponta, mas sim na estratégia e no posicionamento, onde está para fazer o sprint.
Mas eu, muito sinceramente, eu acho que o grande adversário no próximo ano, se ele continuar na mesma equipa, vai ser o Sam Bennett, que vai para uma equipa adversária, é o vencedor que todos nós sabemos que é, e vai ter uma equipa montada.
O Sam Bennett, a época dele, e o que podia ter feito esta época, foi um pedaço posto em causa pela discussão que ele teve com o Patrick Lefebvre, que acabou por... não sei se foi propositado ou não, até que ponto é que foi aquela coisa de ter que meter o Cavendish lá, para o Cavendish tentar aquele objetivo. Acabou por ser tão bonito, mas e é um espetáculo, e ninguém tira-lhe as vitórias e não sei o que, mas até que ponto é que as jogadas por trás não tiveram influência no facto de ele alcançar.
Nunca sabemos o que é que se passa no submundo do ciclismo.
Claro, além de que, pronto. E não quero cagar na história dele, mas quando ele ganha as etapas já não estão ali os gajos mais rápidos no pelotão. Já não estão lá. Já
tem e é preciso ver que ele contou com uma equipa desenhada praticamente só para ele.
Exato.
Temos até o próprio Alaphilippe, campeão do mundo, a trabalhar no comboio da De Koenig para o Cabo de Escanha.
O Alaphilippe vestia camisola amarela outra vez, não foi?
Sim, também.
Pronto, era o objetivo dele, ele vestiu a camisola amarela, ganhou uma etapa, porque o ponto, pronto,
sim, acabou. Mas havia, por exemplo, ele podia poupar-se em alguns sprints para no dia seguinte eventualmente ir para uma fuga ou tentar ganhar uma etapa. E havia-se mesmo que a equipa estava a fazer tudo os possíveis e os impossíveis para dar mais vitórias ao Cavendish. Exato. E depois, claro, ele tem um gregário de luz que é o Michael Markov. Quem tem um gregário tem uma hipótese ainda maior de vencer as etapas.
O Markov, acho que
tem um gajo daqueles à frente, conseguia fazer um bocadinho interessante.
O Markov é daqueles. Eu penso que ele próprio é um bom sprinter, na minha opinião. E depois tem. Ele tinha o time de Clerc na equipa que nas etapas de montanha carregou-lhe às costas.
Sim, exato.
Eu acho que houve lá uma das etapas que ele chegou mesmo no final do tempo limite. Foi mesmo a rasquinha.
Sim. Já venceu o apto.
Sim, para conseguir a camisola verde. Para conseguir a camisola verde é preciso ser ali aquele sprinter que... Vê lá que ele conseguiu a camisola verde sem andar atrás dos sprints intermédios, que é o...
Carlos. Sim, é verdade, é verdade. Foi tudo bate-se comentar nos sprints.
Exato. Opá, para as clássicas, penso que vais meter aqui o Wout van Aert.
Eu não meti o Wout van Aert só por uma questão, porque como te falei, naquele o ciclista, o all-rounder, vá, digamos assim, o melhor em tudo, se pôde pôr essa classificação, ele ia para lá.
Onde é que vais meter aqui o Pogacar? Não é MVP só?
MVC, sim.
Sim, mas tu podias pô-lo para o GC e MVC, pá.
Pois, mas eu também não queria deixar aqui o Roglic de parte. É complicado. Dá uma oportunidade a todos.
Dá-vos uma oportunidade a todos, está bem. Epá, é democrático. Então, quem é que meteste nas clássicas?
Então, nas clássicas eu meti, sobretudo depois da última vitória, o Colbrelli.
Colbrelli.
Não só, atenção, não foi só esta vitória. Ele foi campeão europeu. É uma clássica, podemos considerar, vá. E foi também campeão italiano, portanto, na prova de fundo.
Exato.
E isso mostra, mas para mim, quem ganha a etapa que ele ganhou, isto para Paris-Roubaix, para mim é o rei das clássicas, ponto final.
Ah, eu pus o Julien Alaphilippe.
Ok.
Epá, acho que a nível de clássicas, como as clássicas podem ser tão variadas, o que é que define uma clássica? A única coisa que define uma clássica é que é uma prova de um dia.
Exato, sim, sim.
E pode ser um percurso tão variado. Epá, eu até já imaginei, podiam inventar um monumento na Madeira, tipo uma volta à Madeira. Epá, ia ser a prova mais dura do calendário internacional, ir até o Pico do Ariete, sair. Mas pronto, então coisas que a gente pode falar durante agora a pré-época, enquanto não se está a falar dos nossos sonhos de ciclismo. Mas pronto. Opa, e o Alaphilippe é aquele gajo que, independentemente do tipo de clássica que é, tu não podes excluir a capacidade, tu não podes excluí-lo dos potenciais vencedores dessa prova, porque ele tanto é bom na montanha, como é bom pode ganhar a Ronde van Vlaanderen, é bom no pavé, pode ganhar o Paris-Roubaix.
E é bicampeão do mundo, não é?
Só que e é bicampeão do mundo numa prova que, isto é como a prova de campeonato do mundo, como nós temos a Apdos, é quase como se fosse a Ronde van Vlaanderen, foi quase a mesma coisa.
E o Alaphilippe, eu acho que acima de tudo, mais do que a capacidade física, a capacidade de subir, eu acho que é sobretudo a capacidade mental e a leitura de corrida. Eu acho que é isso que distingue da maioria dos ciclistas.
Ele às vezes toma assim umas decisões.
É verdade, é verdade.
Se tu reparares bem, essas falhas acontecem mais em provas de uma semana ou provas de etapas. Porque se forem provas de um dia, ele tem aquela mentalidade. Ele tem aquela. Parece que sabe quando atacar e essas coisas assim. Também não é só isso que influencia a capacidade física.
E sabes quem é o selecionador da França?
Sim, é o nosso amigo, é o Julien Alaphilippe do tempo do Armstrong.
Exatamente. Estes dois é um casal perfeito.
É a combinação perfeita. O Gregório para ti?
O Gregório do Armstrong. Eu estava na dúvida, mas... Para mim, eu vou considerar o Daniel Martins, sobretudo pelo que ele fez na Giro.
Exato. Se bem que havia ali um momentozinho na Giro em que o Bernal estava morrendo e o Martins estava se esquecendo que tinha o
Leite. Sim, exato. Mas logo a seguir, aquilo é que nós vemos e são tantos quilómetros, que às vezes acontece uma pequena distração e...
Uma distração,
sim, exato. Perdeu a noção de que o outro não vinha atrás, mas depois olha para trás e manda-o vir. Aqueles gestos assim, ele manda vir com a mão. Foi o melhor Gregório do ano.
Mas também se pode mencionar, se calhar, o Ghana, em alguns momentos do G.
O próprio Sepp Kuss também, pelo trabalho que fez na Vuelta.
Sepp Kuss e na própria volta à França, acabou por trabalhar para o Vingegaard a seguir.
Sim, é verdade.
Vamos esperar que a Emirates, a própria Emirates, a espaços, conseguia ajudar o Pogacar um pedacinho mais este ano do que ano passado.
Foi uma equipa mais coesa, eles conseguiram estar mais junto do líder e protegê-lo E o Mike também desempenhou um papel bastante importante.
Sim, sim. Até, o Mike podia-se até meter aqui como se calhar um dos gregários do ano.
Sim, também, também. Mas eu metia, como tu dizeste, a Emirates como um todo, porque eles foram bastante bem competentes na volta à França. E depois tiveram um capitão da equipa, o Rui Costa, com toda a sua experiência neste novo papel que tem agora, não é? Na Emirates.
Acho que quem encaixa melhor nele, porque ele é. Sim. Ele tipo, um gajo que tem tanto. Não é azar, aquele acaba por ser ele a querer. Sim,
nem tudo é azar.
Não vou dizer que é burrice, mas às vezes é aquela. Porque um gregório, aquele gajo que sei que. Quem tem aquela mentalidade, tipo, atacar a toda a hora, ou andar a puxar e estar ali sempre no full gas, apá, não ganha muitas vezes. E às vezes os gajos são bons gregários, estás a perceber?
Sim, é verdade, é verdade. Yeah. Mas atenção, o Rui Costa, eu vi uma entrevista com o. Quem que foi? Acho que foi com o diretor da equipa. O diretor não, o diretor-geral, Mark. E em que ele dizia, pronto, o Rui Costa já renovou o contrato, vamos por mais um ano, e o Pogacar supostamente pediu mesmo que ele continuasse na equipa para ajudá-lo na volta à França. Claro, para ajudá-lo na volta à França. Um ciclista com aquela experiência na equipa, ele encaixa-lhe muito bem. Mas ele continua a ser um nome importante em provas por etapas de uma semana, continua a ser um nome importante para um top 10.
Sim, regular. Eu acredito cada vez menos no Rui Costa.
Pronto, eu acredito cada vez menos no Rui Costa para ganhar uma prova de uma semana, uma clássica, mas ele tem este novo papel e está numa equipa, não é? O melhor ciclista, se calhar, da atualidade.
E a se reforçar
e com, muito se calhar, e agora com outro papel também, não é? Com um jovem português que vai para a equipa também, o papel de passar a experiência para ele também é importante.
Contra-relógio, para ti, quem é que foi o melhor este ano? Este ano não é assim tão evidente.
Foi dividido, mas pelo facto de ele ter sido campeão do mundo, e para mim quem ganha o campeonato do mundo contra-relógio é o melhor contra-relogista do mundo, a não ser que não participe.
É o Ghana.
O que eu achei estranho é a ausência do Rowan Dennis. Mas pronto.
Se calhar não lhe queriam dar a bicicleta. Igual, a mesma bicicleta do Ghana.
É porque ele agora vai para aí o Movisma.
Lá com a Cervelo.
Sim. Vamos lá ver se não vai arranjar mais confusão.
Tu treinas então para ter o Wout van Aert?
Sim, sem dúvida. Um ciclista que ganha 3 etapas na volta à França, todas elas diferentes.
Exato.
Uma de montanha, um contra-relógio e um sprint nos Campos Elíseos, quer dizer.
Não há muito a dizer sobre ele. Ele é todo terreno, até além do ciclismo de estrada, até.
Pois, ainda tem mais isso.
Cross e tudo, ali daqueles gajos estão ali sempre para ganhar. Para ti, quem é que foi a revelação este ano?
Eu tinha dois nomes, mas vou considerar o Vingegaard, que para mim foi uma grande surpresa.
Sim.
O segundo lugar na volta à França. Depois do Roglic ter desistido, portanto, para mim foi claramente a revelação do ano.
E quem era o teu segundo nome?
Era o Pidcock.
Para mim é o Pidcock a revelação, até porque quando vieste me dizer, o Pidcock vai entrar nesta prova, ia dar prova. Alright. quando disseram, ele vai entrar no ciclismo de montanha, não sei o que. Ok, pronto. Pronto,
agora calou toda a gente.
Calou-me a mim, pelo menos, acho que isso já é alguma coisa.
Não, mas calou muita gente, porque havia, de facto, muita pronto, ninguém estava a. Não é só o criticar, não é isso que tem causa, eu quero dizer, como é que eu posso chegar a mountain bike no primeiro ano de elites e eu pensei que vai ganhar um título olímpico, só deve-se achar, não é? E pimba.
Sim. Pois, é a tal coisa. Então, para ti... o gajo mais valioso deste ano é o Pogacar, acho que para mim também é o ciclista mais
valioso. Não só pela volta à França e a forma como ganhou, mas sobretudo mas não só por isso, mas pelo facto de ter ganho os monumentos, não é?
Ele e o Roglic, se eles estão na ficha de inscrição de uma prova, tu, seja como for, até se for chegado ao sprint, tu podes concentrá-los. São nomes a terem em conta, pá. É. E se tem um pedacinho de montanha, pronto, já só olhas só para eles os dois, não é?
Sim.
Aquelas coisas. E ele este ano foi. Na volta à França, pronto, tudo bem, também, à semelhança do que aconteceu com o Cavendish, houve ali os líderes que caíram todos e pronto, acabou por ser os planos B a discutirem com ele a teoria, mas enfim, nas montanhas foi sempre uma demonstração de superioridade incrível.
Claro, os sprints, as mudanças de ritmo dele na volta à França é uma coisa assustadora. Ele fazia mudanças de sprint em montanha, a mais de 20 a hora, uma coisa. É mesmo, é um fora de série, ponto final.
É um gênio do ciclismo. É um espetáculo ver o gajo na bicicleta e sempre com um sorriso na cara.
Exatamente. Já falámos disso, é incrível. Quando se fala cada vez mais da saúde mental dos atletas, não é? E no ciclismo têm existido vários casos de atletas que. Ou que pararam, ou que tiveram dificuldades, ou que diminuíram bastante a forma. Houve vários exemplos, por exemplo, o Aru era um grande ciclista, depois foi decrescendo.
O Alexander Kristoff.
O Kristoff, exatamente.
E agora mais recentemente o Dumoulin.
Dumoulin, sim.
Tirou uns tempos de pausa para recuperar e
sim, voltou.
E fez bem, exato.
Sim. E depois tu ouves falar disso tudo, depois tu vês um ciclista a correr em cima da bicicleta quando vai em um sofrimento que a maior parte dos humanos não faz a mínima ideia do que é um sofrimento físico, claro. É espetacular.
Passando do 80 para o 8, temos a nossa nova entrada nos prémios da Força no Pedal, que é o Cabeça de Semelha, inspirado no Knucklehead do Chris Horner. E é basicamente a escolher o gajo mais estúpido esta época que para ti, quem é que foi?
Eu podia ser mauzinho e falar no Evenepoel.
Mas, então, e pus o Evenepoel para mim, mas pronto, como já falamos o suficiente sobre ele, vamos ver.
Não vale a pena estar a bater no seguinte, não é? Certo. Mas eu até nem ia pelo nome, eu ia para uma equipa, neste caso uma seleção, que foi que falámos, e para mim é. O Knucklehead Award ou a Cabeça de Semelha vai para a
Semana
da Bélgica. Foi mesmo. Pá, eu acho que se alguém na Bélgica tem de abrir os olhos e mandar aquele selecionador ou alguém ali ir embora porque aqui não está a resultar. Porque, né?
Pois, é um pouco esse o cenário, não é? Porque já abordámos isso também há pouco.
Temos de dizer aqui, eles não percebem, mas pronto. Se forem embora, recebem o prémio da Cabeça de Semelha, não é?
Mas esta época, e só para falar de equipas antes de irmos para fecharmos com os prémios de carreira,
sim.
Temos aí novamente a de Koenig a superiorizar-se a todas as outras a nível de vitórias. Esta época voltou desta vez com quase o dobro das vitórias da Jumbo. E se formos contar com o top 3 e top 10, epá, é abismal os resultados deles. Epá, o que se calhar é um pedaço mal estarmos a criticar algumas estratégias dos gajos. Quando são eles que ganham mais? Tipo, como estar a dizer mal do Cristiano Ronaldo quando ele marca 50 gols por época.
Sim. Mas é que às vezes tu... Fazem-me só como é que uma equipa que ganha tanto, depois às vezes comete erros infantis.
Agora imagina se eu já cometesse esses erros.
Pois, é isso que eu penso. Quantas pessoas não conseguiam.
Epá, é tal coisa. E queria destacar nesta lista das equipas que ganham mais, mesmo o trabalho da... Acho que nem sequer está aqui na lista. Sou até um bocado surpreendido. A Al Pacino não está aqui na lista.
Mas não está porque deve estar aí do World Tour. Eles não são do World Tour. Não sei se é por isso.
Continental Teams, se for ver equipas continentais, mas não aparece aqui. Mas pronto, apá, foi uma equipa que também teve bastantes teorias este ano, apá, também um pouco à pala do, dos sprinters deles, mas principalmente do, do Mathieu van der Poel. Ainda não falámos muito dele esta época, mas pronto, depois daquela queda no, no mountain bike, tirou ali um mês e meio de pausa para depois quase vencer o Paris-Roubaix, que foi também algo...
Sim, fez, salvo erro, eu acho que pai, no espaço de pouco mais de um ano já fez top 10 em todos os momentos, ou uma coisa assim muito parecida. Se calhar a Lombardia não tenho certeza do que é que ele fez no ano passado, mas nas outras todas eu acho que fez sempre top 10.
Ah pá, mas mostra que não é uma, essa equipa, se calhar para o ano vai ser a equipa do World Tour em vez de ser Continental ou Pro Tour.
Tem qualidade mais do que suficiente para isso.
Por falar em equipas que se diz mal e que por acaso hoje ainda não dissemos muito mal, a Ineos acaba mesmo assim por ter bastantes teorias também, mesmo assim. E é Emirates, nós dizemos bem deles, mas por exemplo teve a nível de vitórias menos vitórias que a Ineos, é tal coisa. E depois temos a Movistar, que opa, tipo, a Movistar a nível de resultados está no mesmo nível, e a Astana é a mesma coisa, está no mesmo nível da Lotto Soudal, que a Cofidis e que a AG2R, portanto Movistar, se calhar era bom eles já porem ali algum, mais alguns pesos pesados ao lado do dinossauro, que também está resultando muito bem. Mas novamente, mais uma época do... Mais uma época do Valverde em que tu não podes pôr de parte, não achas?
Nunca.
É que é incrível, o gajo... Tu podes dizer o que quiserem dele, mas ele, este ano ele discutiu várias provas, ele, até na própria volta à Espanha. Pá. Ele
estava muito bem até a queda.
Sim, até cair naquela tira, estava top 10.
Sim, estava top 10.
E na Amstel Gold Race ele ficou em quinto este ano, na Flash Ballon ficou em terceiro, Liège-Bastogne-Liège ficou em quarto, pá. Ele continua a picar o ponto, pá.
Mas e na Lombardia também fez top 10, não foi?
Ficou em quinto, por quinto. Isso. Ah pá, então, ele, mesmo assim, é um dos melhores ciclistas de dois tempos e pronto, com 41 anos, parece que não vai parar ainda este ano.
Penso que não. Eles ainda não encontraram um próximo Valverde, por isso ele vai continuar lá.
Vai continuar lá. Portanto, o Valverde não vai parar, mas nós temos duas... que vão parar, Dan Martin e também da mesma equipa da TMTSM, o Sprinter, agora estamos a esquecer, o André Greipel também vai
ser.
Dois grandes ciclistas ao fim, também grande ciclista, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, o Sérgio Paulinho, que ainda se quer saber quem ainda andava por estas andanças, vai ser formado bastante.
Ele basicamente, eu saí da Tinkoff em 2016, esteve na FAPEL e este ano, por acaso pensei que estava na FAPEL, mas não, estava na LA Aluminiums, né, a equipa portuguesa.
É a Petrol, antigamente.
Diz?
Yeah. É a antiga LA Petrol.
Ah, não conheço. Eu não conheço muito nomes de equipas portuguesas.
A LA Aluminiums é a antiga LA Petrol. Que era a Liberty, LA Liberty.
Ah, ok. É isso mesmo. Portanto, ele. Então, este é um. Foi um atleta. Eu tenho que fazer esta referência porque ele não só ganhou a medalha, e acho que até hoje é a única medalha em ciclismo de estrada do Olímpicos, Jogos Olímpicos, medalha de prata. Como ele também ganhou, e eu recordo-me perfeitamente dessa etapa. Em 2010 na volta à França, na chegada à GAP. Eu basicamente consegui entrar numa fuga e depois discuto a vitória com, pá, agora já não lembro quem é que é o ciclista, mas foi daquelas, eu lembro perfeitamente que vi uma boa parte da etapa e fui sofrer
até o final. Depois,
exatamente, fui o Krienka, exatamente, foi isso mesmo. E foi mesmo até o fim, sofreu até o fim, e o Sérgio Paulinho lá consegui arranjar uma força extra no sprint. Mas foi um sofrimento do caraças.
Ele também venceu uma grande etapa na volta à Espanha, uma vez. Não sei se já viste essa chegada do ele na volta à Espanha. Acho que foi, se não me engano, lá.
Não, essa não vi.
É pá, que ele aguenta-se só 2 segundos à frente do pelotão durante quase 1 quilómetro. É incrível, tipo, ele ali, pronto, ele depois vai ser apanhado, ele vai ser apanhado e depois acaba por ganhar. Isso, yeah. As grandes, são as 3 grandes vitórias da carreira. Além de ter vencido 2 etapas na volta a Portugal em 2004, foi. Não sei se ele ganhou a volta a Portugal, nem sequer sei se ele estou a vencer a volta a Portugal.
Não, não. Eu tenho a ideia que não, não, acho que não. Mas ele também foi, ele foi um ciclista que foi cedo para fora. Ele teve na Discovery, tempo, eu não sei, eu acho que ainda estava lá o Armstrong. Astana, Radio Check, ele era um dos homens fortes, digamos assim, do computador, muitos anos.
Sim, foi naquele ano de transição, e penso que sim, que o Lance Armstrong estava nessa equipa, ou se calhar não, foi no ano que o Armstrong saiu, ele foi para a Discovery.
Talvez. Mas eu sei que depois ele, pronto, basicamente eu fui atrás do contador.
Exato. Opá, Sérgio Paulinho, chega ao fim da carreira. Dan Martin, outro grande ciclista.
Sim.
E André Greipel. Também falámos do Cavendish, tem tantas vitórias na volta à França. O André Greipel é outro que também tem bastantes vitórias nas 3 grandes voltas. Deixa-me ver quantos tem. Tem 11 vitórias na volta à França, 7 vitórias na volta à Itália e 4 vitórias na volta à Espanha. Temos aqui um grande sprinter. Além de ter 18 vitórias em etapas no Tour Down Under.
Ah, sim. Isso do ano, sim.
Que é só sprints, basicamente.
Sim, sim. Basicamente.
Havia uma altura que o André Greipel andava a dar cabo de toda a gente. Quando eu estava na luta.
Ah, sim, há uns 10 anos atrás, talvez.
Havia uma altura em que ele estava mesmo a rebentar com tudo. Por isso, opá, é aquela coisa. Opá. E nós vamos fazer uma reforma, nós hoje, uma reforma durante os tempos. Falar de ciclismo. Mas vamos falar de futebol, é?
Sim, sim. O ciclismo agora, durante os tempos.
A força no pedal. A força no pedal acalma um pedacinho, mas... É. Por outro lado, então, continuamos com a cerveja e a comer tramose. Tá bom, pá. Opa, Carlos, não sei se concordas comigo. Isto foi, se calhar, uma das melhores épocas de ciclismo de sempre.
Sem dúvida. E com o melhor final de sempre, portanto.
Pois, foi espetacular.
Venham mais destes.
Venham mais destes e para o ano há mais. E para o ano... se Deus quiser, temos o João Almeida a discutir uma grande volta. Era bom, pá.
E esperamos nós também com uma equipa desenhada para ir.
Vamos lá ver. Esperamos que sim, pá. Olha, Carlos, obrigado pela tua participação, pá.
Obrigado.
O resto do pessoal, pá, até ao próximo podcast. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. E pode ser que seja mais cedo do que vocês esperam, como pode ser que não seja. Quando é que vai ser?
Uma prova surpresa de ciclismo para ela.
Ou um podcast só falar sobre andar de bicicleta. Eu até gosto.
Olha, então, por que não?
Olha, pá, um grande abraço e até à próxima.
Até à próxima.